Obrigado, irmão Nevo. Sou grato por este anúncio. Muito, muito bom. E estou feliz por estar aqui esta manhã para retomar os cultos. Estive de férias por uns dias e foi a mais longa que tirei em muito tempo. Assim, estou feliz por estar de volta esta manhã para começar talvez mais um ano nos serviços do Senhor. E orem por mim agora. Tenho de imediato, depois do culto esta manhã, tenho de ir a Owensboro, Kentucky, onde começo no culto esta tarde, ou melhor, esta noite, em uma campanha. E agora acho que continuando dali, e vocês sabem como é. Assim, estamos felizes em agradecer, ou melhor, queremos agradecer ao Senhor. Gostaria de dizer, pois eu agradeço pelo tempo maravilhoso que Ele me deu nas férias e tal. Descansei e me sinto melhor do que me senti por anos, totalmente relaxado. Tirei tudo da cabeça em relação aos cultos. E então comecei logo, e eu tirei isso da mente. Fui caçar no Colorado com alguns irmãos aqui da igreja. E então, os homens de negócios cristãos me levaram para Oregon e tivemos um descendo o rio Salmon e um completo relaxamento. E voltei sentindo-me pronto para os cultos. Estou organizando meus cultos de forma diferente, como todos vocês entenderam e os jornais têm anunciado. Tenho procurado, bem, eu não queria fazer isso, deixar a cura divina vir antes da salvação, mas vi que muitos dos que deviam fazer os apelos ao altar e tal, depois que sou retirado da plataforma, sob essa unção eu, discernimento, mal sei quando estou deixando a plataforma, então não posso fazer um apelo. Mas vejo que milhares e milhares escaparam das minhas mãos assim, quando sentiam-se convictos do pecado, sem apelo ao altar ou nada, apenas deixá-los sair assim. Por isso, a partir de agora, querendo Deus, eu mesmo vou fazer o apelo, e se houver qualquer culto de cura, será depois disso, para que eu possa ganhar almas. Sei que muitas coisas têm sido feitas em matéria de cura divina. Agora, a cura divina está certa, a mensagem está certa, o propósito está certo, é a Escritura, e não se pode pregar o Evangelho completo sem pregar cura divina. Todos sabemos disso. E quero lhes mostrar um pequeno artigo que me foi dado há pouco do jornal Courier esta semana. Alguém o leu sobre médicos? A Associação Médica Americana anunciou aqui, de St. Louis, que qualquer homem que não creia que Deus é um curador não deve praticar medicina de modo nenhum. Isso vem da sede da associação. Agora, esse é o jornal desta semana de a irmã Gertie me deu, acho que é de segunda ou terça-feira. Se alguém tirar, gostaria que conseguissem um recorte dele para mim. Quero colocá-lo em meu álbum de recortes. Dizia, a medicina sem fé na deidade não tem direito de ser praticada. Isso mesmo. Ele diz que o médico que vem praticar medicina, que não aceita Deus e não crê em Deus, não tem direito de praticar. Isso é das mais altas autoridades que temos nos Estados Unidos em medicina. Bem, todos aprenderão, saberão a mesma coisa que sabíamos o tempo todo. Não aprenderão depois de um tempo? Todos aprenderão. Aqueles grandes homens inteligentes, eles por fim aprenderão do que se trata depois de um tempo. Vocês não creem nisso? Claro, vocês sabem. Sabemos disso há muito tempo, não sabemos? Sabemos disso. O Senhor nos disse há muito, muito tempo que Ele era aquele que curava todas as nossas doenças. E aqui, o departamento médico, o responsável pelo departamento médico, disse que está certo. Eu sempre disse isto. Um homem que não crê em Deus, com certeza não conseguiria colocar meu braço no lugar. Isso mesmo. Eu tentaria ir mancando até alguém que conseguisse colocá-lo no lugar, que cresce em Deus. E se eu tivesse de ser operado, com certeza seria um homem que cresce em Deus, ou ele, sim, Senhor, porque remédio não cura, Deus é o curador. E você deveria ouvir este pequeno artigo, como está escrito, é maravilhoso. E quero uma cópia dele para ir para o meu... Sempre tive uma expectativa no coração de que gostaria de escrever uma análise sobre a cura divina. Não há nenhuma disponível no mundo, que eu saiba, uma análise da cura divina. E um dia gostaria de subir as montanhas e ficar lá tempo suficiente para escrever uma análise sobre isso, e então descer e entregá-la a alguém que tivesse instrução, que pudesse revisar as palavras e tal, e publicá-la, divulgá-la. Não seria um bom negócio para começar a fazer a introdução ou prefixo do livro? Assim, irmã Gertie, eu lhe devolverei isto, se não o perder, se outra pessoa não o quiser. Bem, obrigado. Isso, eu lhe agradeço muito. Isso mesmo. Mandarei tirar uma pequena cópia fotostática dele para me certificar de não perdê-lo. Peguei outra coisa e a separei e esqueci de trazê-la. Peguei em Bombaim, semanas atrás, houve um grande terremoto lá, como ficaram sabendo, em Bombaim e na Índia. E milhares de pessoas estavam desabrigadas e tal. E isso, antes disso acontecer, todos os pássaros e animais selvagens deixaram essa área totalmente. E então, depois que tudo acabou, todos voltaram. Ora, ora, Deus advertindo os seus pássaros e tal, saiam da frente. Os pássaros aceitam a advertência de Deus, mas seus filhos não. Vejam, eles não dão ouvidos, vejam. Mas todos os pássaros foram embora para... Até que todos saíram de toda a área, nenhum deles morreu nem nada. E então todos voltaram depois das vulcânicas e tal. As erupções cessaram, então eles voltaram. Estão vendo? Eles escaparam da grande tragédia. Assim, isso só serve para mostrar que o mesmo Deus que os chamou nos dias de Noé para a arca, ele ainda vive hoje, ele ainda é o Senhor. Agora, creio que havia mais uma coisa. Oh, sim, só o anúncio do... Eu admiro nosso pastor aqui, o irmão Neville, como um verdadeiro servo do Senhor. Ele, logo que qualquer coisa... Vocês sabem, um verdadeiro pastor vigia, e se algo ficar errado com a ovelha, ele está de guarda, não está? Um verdadeiro pastor. Mas um mercenário recua e deixa isso passar e matar as ovelhas, e não é mesmo? Mas um verdadeiro pastor está de guarda. Um pequeno folheto foi distribuído e enviado esta semana a muitos dos membros da igreja por aqui. Pelo que sei, tratava de uma doutrina, uma seita, que se originou no oeste da Virgínia e não é nada... Amigos, não é nada novo, é antigo. E negam Jesus, seu nome ser Jesus. E eles... Agora, e o pastor, assim que soube, correu até mim e me contou sobre isso. Algo a ser feito? Eu disse, bem, sem dúvida, a igreja suficientemente estabelecida no Evangelho de Jesus Cristo sabe que não está certo. Estão vendo? Eles que chamam de Yahvé, Yeshua. Yahvé. Agora, nosso estimado irmão Ryan, que vem aqui de vez em quando, ele também está envolvido nisso, e a senhora Larson, que já esteve aqui conosco, ela também está nisso e permitindo que um grupo inteiro deles comece. Agora, amigo cristão, a palavra Joshua, e dizem que a Bíblia está impressa errado, mal interpretada e tal. Vejam, não deem atenção ao que as pessoas estão dizendo sobre essa Bíblia estar impressa errado. Se isso está impresso errado, outra coisa, dizem que isso está impresso errado, onde está a sua fé? Esta é a palavra de Deus, exatamente do jeito que parece aqui mesmo. Estão vendo? E eu creio nela, exatamente. Agora, a palavra de... Agora, aqui está um fato. A senhora que me procurou aqui tempos atrás e eu, ela não cria que seu nome era Jesus. Ela disse, seu nome deve ser Jeová Júnior. Então, eu disse, senhora, vejam, o que é, amigos, pessoas que têm essas mentes são receptáculos para ismos. De repente, elas pegam um espírito de engano e saem e creem num erro e estão prontas para algo assim. E não façam isso, sejam sólidos. A Bíblia disse, sede firmes, constantes, vejam, abundantes em Cristo. Agora, a primeira pessoa que afastei da minha casa na vida foi a mulher. Eu disse, não venha aqui se não puder vir e falar de algo diferente disso, porque esse é, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu disse, nisso, minha fé está edificada, nisso. Mas agora, a palavra, para que entendam, quando a examinam, analisam, Joshua, de fato, a palavra correta é Joshuei. Estão vendo? Agora, quero dizer algo aqui. Olga Riva, Duvido que alguém, exceto Billy Paul, lá atrás, saiba o que isso significa. Olga Hilva. Alguém sabe o que significa a palavra Kitos? Alguém sabe o que significa a palavra Biodunk? Alguém sabe o que significa a palavra Dunk Shea? Uma mão para Dunk, duas. Muito bem. Qual é o significado da palavra obrigado? Foi o que eu disse todas as vezes. Olga Hilva, Kitos, Dunk Shea, Bai Dunk. Estão vendo? É tudo obrigado, mas apenas falei em diversas línguas. Joshua é o nome de Jesus em hebraico. Só isso. Se for em inglês, é Jesus, significa Joshua. Joshua, Joshua, é exatamente a mesma coisa, estão vendo? Agora, se vocês querem dizer, bem, você deve dizê-lo na palavra hebraica, então devemos dizer todo o resto na palavra hebraica, entendem? Então todos devemos entender hebraico e deixar o hebraico, então, ser o dialeto internacional. Então, estão vendo como é um argumento fraco? Não tem nada de especial, estão vendo? É Joshua, Yahvé. Yahvé é Deus. Yahvé, Joshua, todas essas palavras, palavras hebraicas que pertencem a Deus. Mas se estivéssemos dizendo a mesma palavra, diríamos Jesus, Joshua, entende? Joshua, Jesus. Agora, se eu estivesse falando com um hebreu e ele não entendesse inglês, eu teria de dizer Joshua, Joshua, para fazê-lo entender do que estou falando. Mas se eu estivesse falando com vocês esta manhã e dissesse Joshua, vocês se perguntariam do que eu estou falando. Eu diria Jesus, entendem? É a mesma palavra, a mesma coisa. Assim, não deem ouvidos ao... Vocês sabem, a Bíblia disse que essas coisas estariam justo como estão antes da vinda do Senhor. Todas estas coisas se levantando. E aqui não faz muito, não ensino, creio que foi aqui em algum lugar. Mostrei como de Gênesis vieram estes espíritos, começando em Gênesis e prosseguem. E cada seita no mundo hoje começou em Gênesis, no princípio. Vejam, isso mesmo, cada uma delas. Babilônia começou, todos os diversos eus e tal, todos começaram lá atrás. E todos aqueles diversos deuses e tal, eles começaram a adorar até as raízes das árvores e tal. Essas coisas se ramificaram adiante. E notem a natureza do que fizeram. Se estudarem isto do ponto de vista histórico, o que eles faziam lá atrás, como eles adoravam, e olharem para isto aqui hoje, vocês o encontram aqui mesmo, em outra seita, no cristianismo e tal, na mesma coisa, imitando. Então lembre-se disso, meu estimado amigo cristão, que eu não me colocaria aqui como um enganador. Prefiro estar aqui nas montanhas, mas eu sei qual é a verdade. Como um homem, um irmão, me entregou um livro há pouco, e o Deus Todo-Poderoso que me julgará no juízo, quando peguei aquele livro e o coloquei lá em cima da palavra de Deus, o anjo do Senhor ficou ali ao meu lado há pouco e disse, tire isso daí. Isso mesmo, não está certo, isso mesmo. Ele não o queria nem junto à sua palavra. Agora, isso é verdade. Deus, quando todos nos encontrarmos no juízo, sei que o anjo do Senhor estava ali ao lado da minha cadeira minutos atrás, quando o irmão Neville estava em oração e me fez tirar isso de perto da sua palavra. Isso mesmo, estão vendo? Então, são coisas que não estão certas. E o homem me deu para ler, o próprio homem. Um irmão aqui na igreja disse, olhe isso. Agora, eu só o peguei na mão. Assim, é só o que sabia sobre isso. Mas o Espírito Santo sabia que não estava certo. Então, não está certo. Assim, nós só... Aqui está a palavra de Deus. Fora disto, nós apenas... Nossa fé está edificada aqui, não está? Creio que o próximo anúncio é, ao pensarem em... Esta semana eu não ia começar ou ia tentando sentir sobre vir aqui ao tabernáculo por algumas noites aqui, como lhes prometi fazer, e talvez o faça um pouco, só um pouco depois, mas um pobre e estimado irmão veio à casa do irmão Wright o outro dia, e passando por aqueles arbustos lá atrás, até o irmão Wright Robertson e eu daqui de... Ele está em uma terrível condição e queria que eu fosse, reservasse algumas noites para ele. Ele anunciou isso por 8 noites e ele conseguiu aquele Sports Drone onde estivemos da última vez em Owensboro, irmão Rogers, e eu lhe disse para não fazer isso, só para me reservar duas noites e realizá-lo em sua igreja lá agora. Eu disse, bem, o que? Não tenho jejuado e orado. Disse, irmão Branham, se o irmão apenas viesse e cantasse um hino, estaria bem. Ele me queria tanto assim, então vou ajudá-lo esta tarde e orem por mim. Posso ficar mais alguns dias, mas eu só anunciei por 2 dias. Assim, estou tentando sentir o que o Senhor quer que eu faça. Eu, de verdade, amigos, ao me dar conta, vendo meu irmão com 50 lá em cima, e sei que meu próximo é 46, eu mesmo, sabendo que não vai demorar muito agora até que eu... E se eu viver, não tenho muito tempo para viajar do jeito que estou fazendo agora, serei um homem muito velho, assim, incapaz de fazê-lo. E eu quero, e sabendo que só serei mortal uma vez, quero que cada minuto do meu tempo conte para o Senhor Jesus. Então alguém disse, bem, por que você subiu a montanha, então? Bem, meu irmão, se eu não fosse lá, temo que eu teria um colapso antes que chegasse longe. Você tem mesmo de descansar. E eu disse à esposa que está presente aqui em algum lugar esta manhã, eu disse, vindo para cá, eu disse, sabe, creio que sou um cristão muito melhor quando venho das montanhas do que quando vou, porque fico tão... Pessoas ouvindo isso, e algumas delas vindo, bem, o Senhor disse para o irmão fazer isso e tal, e isso me deixa tudo confuso, mas quando venho da montanha estou descansado, amo a todos e eu, sabe, você volta ao normal, é isso, irmão, irmão Neville. Agora nós, farei o melhor que puder agora para encerrar em uns... Ah, sim, as classes da escola dominical. Agora, para onde vão, irmão Neville? A classe da escola dominical, as criancinhas e demais irão para os fundos da igreja. E se os adultos desejarem se aproximar um pouco mais, ora, fiquem à vontade. Se você está com os seus filhos aqui esta manhã e gostaria de mandá-los para lá, ora, é só mandá-los lá para trás. Tenho certeza de que eles têm um bom professor lá atrás, que não lhes ensinará nada além do Senhor Jesus. E agora, para nós que somos adultos, vamos ler um salmo antes de começarmos. Gostariam de fazer isso? Vamos abrir no Salmo 70. É curto em nossas Bíblias e ler este maravilhoso salmo, o Salmo 70. Abri ao acaso e surgiu diante de mim. Acho que poderíamos pegar esse. Agora, como de costume, geralmente nós nos levantamos e eu lerei o primeiro versículo e vocês o segundo e assim vai até o último. E todos leremos juntos. Agora, fiquemos de pé enquanto lemos este salmo. No final, faremos a oração modelo, então. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, ah, ah. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus, todos juntos. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu, Senhor, Senhor, não te detenhas. Inclinemos a cabeça enquanto repetimos juntos esta oração modelo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar-se agora. Não se esqueçam de orar agora para que Deus me ajude a organizar minhas reuniões agora para colocá-las perfeitamente em sua vontade. Exatamente. Pois consigo ver facilmente porque as reuniões não se espalharam como deveriam ter, coisas das quais eu nada sabia. Agora, creio que hoje vamos fazer um breve estudo. Quantos gostam de estudar a Bíblia de ângulos diferentes? Vocês gostam? Isso é ótimo. Comecemos com São João, então. Agora, isto é apenas vindo ao tabernáculo, eu nunca sei o que vou dizer até chegar aqui. E agora vamos a São João, capítulo 3, creio que é. Agora, se eu mesmo tiver de procurá-lo, eu mesmo me certificar, São João 3, mais ou menos o 14. Sim, é esse que quero pegar. Sentado faz pouco, estava pensando na bondade do Senhor Jesus e como Ele tem sido tanto para nós. E o que Ele é para nós agora. E quero ser breve, direto ao ponto, se pudermos. E então, faremos um culto de cura ou oração pelos doentes. Entendo que há vários esta manhã que estão necessitados e alguns foram trazidos de longe para receberem oração. Sendo que o Senhor olhou para nós aqui em sua misericórdia e nos guiou nestes assuntos, gostaríamos de compartilhar o que temos dele com todos os nossos concidadãos. Então, agora quero abordar o assunto, querendo Deus agora, não sabendo nem onde usarei a próxima escritura, mas veio a mim desta maneira, redenção pelo julgamento. Bem, aqui não faz muito tempo, ensinamos sobre a redenção pela misericórdia e a redenção pela expiação, e aconteceu de eu pensar em redenção pelo julgamento. Agora, Jesus aqui falando, São João 3, começamos por volta do versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre em Israel e não sabe isto? Na verdade, lhe digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos e não aceita o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crê, como crerá se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desce do céu, o Filho do Homem que está no céu. Agora, quero fazer uma pergunta à igreja neste momento. Como poderia ele, o Filho do Homem que estava na terra, estar no céu naquele momento e ainda estar na terra naquele momento? O qual é o Filho do Homem que está no céu? E aqui está ele, de pé, na terra. Alguém me perguntou certa vez, disse, Irmão Branham, se pensa que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, disse, se Deus habitava em Cristo, então a quem ele estava orando no Jardim do Éden? Fiz esta pergunta à senhora. Então me diga como ele estava no céu e de pé aqui falando com Nicodemos ao mesmo tempo. Estão vendo? Ele não só faz oração, como também responde à oração. Ele é aquele que responde à sua própria oração. Estão vendo? Agora, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se isso não é a coisa mais linda. Como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ainda não me foi revelado o que será depois que morrermos. Não creio que tenha sido dado aos filhos dos homens saberem até este dia exatamente que tipo de estado recebemos após a morte. Muitas pessoas pensam que quando morremos, permanecemos espírito até o retorno do corpo na ressurreição. Mas não é bem assim, porque a Escritura diz que se este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando, estão vendo? Há um tipo de corpo a que vamos, não espírito, mas nosso espírito vai a um corpo. Agora, sendo tipos e um tipologista, nós cremos nisto. que Deus é aperfeiçoado em três, como Pai, Filho e Espírito Santo. A lei e a dispensação cristã, a dispensação do Espírito Santo, todos os três se reúnem e formam um ser em uma personalidade trina. Agora, então, há três vindas do Senhor. O Senhor Jesus veio primeiro para redimir sua noiva. Ele vem a segunda vez para receber sua noiva. Ele vem a terceira vez com sua noiva. Estão vendo? Vejam, nós. Ele não vem à terra na próxima vinda. Nós apenas somos arrebatados para nos encontrarmos com ele nos ares. Vejam, a bela história de Rebeca e como ela montou no camelo e foi ao encontro de Isaac com Eliézer e Isaac, sendo o tipo de Cristo, o Filho de Deus, o qual era filho de Abraão, o qual se tornou herdeiro de todos os bens de Abraão e de tudo o que ele tinha. Estava no campo ao entardecer, vagando pelo campo, quando viu a bela Rebeca vindo no camelo. Oh, que coisa! Isso me causa arrepios. A bela Rebeca, ele nunca a tinha visto. Ele nunca soube quem ela era, mas Eliézer a estava procurando. E ele a encontrou pelo testemunho do Espírito Santo. Disse, ele orou e disse, Deus, dá-me favor hoje para que eu encontre uma esposa para o meu Senhor. E então, quando Rebeca veio dar água aos camelos, que era o sinal de que ela estava disposta a ir, montou no camelo e foi ao encontro. E ele estava no campo, a meio caminho, longe da casa do pai. Jesus está, talvez, eu gostaria de pensar assim, eu não poderia dizer, já partiu da glória, descendo entre as estrelas e tal, descendo para a terra. Um dia destes, talvez ainda hoje, a igreja que ele nunca viu ainda, somente como o Espírito Santo deu testemunho disso, estão vendo? E observem, quando Rebeca viu Isaac, ela cobriu o rosto com o véu e saltou do camelo e correu ao seu encontro. Foi amor à primeira vista. Não sei que aparência ele terá. Eu, talvez, ele seja um homem grande, talvez seja um homem pequeno, talvez seja moreno, branco, negro, não sei de que cor ele será, que tipo de cabelo terá, que cor de olhos terá, mas eu o amo. Não me importa que aparência ele tenha, eu o amo. Sim, Senhor, e a igreja o amará. E ele está a caminho agora, eu creio. Deixou os palácios de marfim, descendo para receber sua noiva. Então, seremos arrebatados nos ares, a nos encontrarmos com o Senhor. Está certo? Então iremos para as bodas, como Isaac fez com Rebeca. E então, quando saíram da cerimônia de casamento, ele era possuidor. E então, quando Jesus vier outra vez com sua noiva para reinar no trono de Davi, seu pai, no milênio, ele virá com ela então, como rei e rainha. Agora, acho que é a mesma coisa no corpo. Recebemos o primeiro corpo, que é natural, mortal, um corpo feito de pecado, e o próximo corpo é um corpo glorioso, um tipo de corpo em que o cristão entra, o crente, quando morre. Não é exatamente carne, eu não diria que seja tangível, no entanto, é real. E então, aquele corpo volta para ocupar o tabernáculo de barro no fim, na ressurreição. Então, estamos à sua semelhança para sempre. Oh, isso é maravilhoso! Olhe, vocês dizem, irmão Branham, isto... Vejam, se fosse espírito, não se conseguiria ver, mas não é espírito. Vejam, quando a bruxa de Endor invocou o espírito de Samuel, Saul o reconheceu. Ele estava lá com seu manto de profeta, e a bruxa ficou com medo e caiu no chão, disse, vejo Deus se levantando. E não só estava com seu manto de profeta, ele ainda era profeta. Ele disse, por que me chamaste, visto que te tornaste inimigo de Deus? Ele disse, amanhã estarás comigo. Disse que cairia e como cairia em batalha. E seu filho cairia e exatamente. E eles ficaram ali e o reconheceram. Bem, vocês dizem, irmão Branham, acho que não foi bem assim. Muito bem. Que tal quando Jesus estava no Monte da Transfiguração? E aqui estavam ambos, Moisés e Elias, e Pedro e Tiago e João de pé, olhando para eles? Isso mesmo. Sim, seremos algo quando sairmos daqui. Isso mesmo, seremos alguém e algo. E ó, que tipo de pessoas devemos ser hoje que sabem que Deus, através da sua graça, proveu tal coisa para nós? Penso neste pequeno e frágil tabernáculo da nossa humilhação aqui. O que é isto? Apenas algumas vitaminas e calorias e tal juntas aqui. Só um lugarzinho para a alma se ancorar, só isso. Mas um dia glorioso destes será mudado. É isto que está lá, irá, pois acho que isto não poderia entrar naquilo tudo de uma vez. Tem de entrar gradualmente nisso. Mesmo depois de morrer, entrando naquele tipo de corpo, não sabemos o que será. Paulo disse que ainda não é manifestado o que havemos de ser no fim. Mas sabemos que teremos um corpo como o seu próprio corpo glorioso, porque assim como é, o veremos. Vejam, algo assim, porque assim como é, o veremos. Agora, qual foi o preço necessário para nos comprar? Vamos falar dele através do julgamento. Agora, voltemos. Como Moisés levantou a serpente de bronze, ele disse, no deserto, exatamente pelo mesmo motivo que Moisés levantou a serpente de bronze, assim tem de ser levantado o Filho do Homem. Agora, Moisés levantou a serpente de bronze com um propósito composto, que era porque eles estavam murmurando, e outra coisa, eles estavam doentes. E então isso traria cura divina ali mesmo para os filhos de Israel. Êxodo, vamos a Números, por volta do 21, e vejamos se isso não é uma coisa melhor. Números 21 aqui, eu estava com meu marcador exatamente nele, aconteceu de estar. Números 21. E notemos aqui só um instante como os filhos de Israel, começando sua jornada, tipo perfeito da igreja hoje, a caminho da terra da glória. Não creem que estamos a cada dia ganhando um pouco de terreno à medida que avançamos? Erguendo uma fogueira em terreno novo todas as noites. Sinto-me um pouco mais perto do que ontem, creio eu. Vocês não? Apenas fazendo uma nova fogueira a cada noite, subindo. Israel, enquanto estavam viajando, estavam indo em direção à terra prometida. Depois de um tempo, tornaram-se murmuradores e queixosos porque falharam em receber Deus em sua grande forma de poder. Oh, gosto de me gabar um pouco aqui. Se me derem licença no tabernáculo, os visitantes e tal. Você é um de nós, não temos diferença aqui. Todos um aqui em Cristo, amamos uns aos outros. Agora, como temos tentado defender o evangelho completo, o sobrenatural? Se Deus diz que faz certa coisa, que Ele é Deus, o Criador, nós aceitamos isso, nós cremos. Quando Deus faz algo, nós dizemos sim, Senhor, e cremos que as Escrituras não devem ser alteradas ou traduzidas e se dizer, bem, não significa exatamente isso agora. Cremos que significa exatamente o que ela diz. Nós não brincamos com ela de modo algum. Dizemos, é isso. Se minha fé não chega a isso, bem, a culpa é minha, é... Não é culpa de Deus. Agora, os filhos de Israel, em sua jornada, eles estavam, não tinham de ir muito longe. Eles poderiam, de fato, ter andado em uma semana se tivessem apenas prosseguido. Mas o que atrapalhou seu caminho foram suas murmurações e queixas. Deus havia trabalhado com eles. E então, quando foram para a terra prometida, escolheram um de cada tribo, que eram as 12 tribos. E dois deles voltaram, que foram Josué e Caleb, e disseram, conseguiremos tomar a terra. Mas 10 deles voltaram e disseram, é demais, não podemos mesmo fazê-lo, pois as pessoas são grandes demais e suas cidades são todas muradas e somos como gafanhotos à vista deles, de modo que não podemos fazê-lo. E estavam então no lugar chamado Cádiz Barneia. Cádiz Barneia já foi o tribunal do mundo. Há uma grande fonte e muitas pequenas fontes saem dela, que é um tipo perfeito de novo. Cristo, a grande fonte, a igreja, a pequena fonte, procedendo diante de Cristo, o tribunal, o julgamento começa na casa de Deus. É aqui onde somos julgados. E não é uma pena que, quando vemos que estamos errados e fazendo tudo errado, vivendo o tipo errado de vida, relacionando-nos errado e tudo mais, que não somos grandes o suficiente para chegar e dizer: Deus, sinto muito, eu é que estou errado. Tu estás certo e eu estou errado. E perdoa-me e ajuda-me a fazer melhor da próxima vez. Se fôssemos verdadeiros assim, sim, quanto a nós mesmos. Mas não somos. Ouvimos o Evangelho sendo pregado e dizemos: ah, ora, nem creio dessa maneira. Agora, não estou enganado, mas creio que a última vez que estive aqui antes de ir às montanhas, preguei sobre o pecado imperdoável, está certo? O pecado imperdoável. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Porque se descrermos voluntariamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Hebreus 10. Vejam, depois de termos conhecimento da verdade, do que devemos fazer e então não o fazemos, então não podemos prosseguir com Deus até que o façamos. Vejam, entendem? Deus só nos apresenta algo mostrando que devemos parar com este tipo de vida, que devemos parar de viver para o mundo e professando ser cristãos e continuarmos nisso mesmo, então não conseguiremos prosseguir com Deus. Esse é exatamente o lugar em que foi revelado a nós, assim temos de parar aí mesmo até acertarmos isso e então continuamos com Deus. Você... Pois então, é quando estamos de volta à graça, outra vez. Agora, Israel chegou a Cades Barneia, e eis que voltaram. E Josué e Caleb, eles estavam muito entusiasmados. Eles devem ter tido uma reunião de oração lá, um tipo de reavivamento verdadeiro entre eles. E quando voltaram, disseram: sim, conseguiremos possuí-la. Mas os outros 10 disseram: ah, não, não conseguiremos fazer isso. Nós... É demais para nós. Falta de fé. Veja, ouça, cristão, tudo é baseado na fé. E a fé não pode estar certa a menos que tenha algo em que se basear. Você não pode ter fé e dizer: bem, eu creio nisso, esta é a minha crença, que minha crença não é boa se for contrária à crença de Deus. Mas se minha crença está de acordo com a dele, então tenho um fundamento sólido. Não importa o que aconteça, nós iremos mesmo assim porque Deus disse que sim. Agora, esse é o tipo de fé que Caleb e Josué tinham. Agora, Deus disse a Moisés antes que ele partisse, ele disse a Abraão antes que qualquer um dos filhos nascesse, que ele e sua descendência iriam. Sua descendência peregrinaria em uma terra estranha, mas ele lhes daria a Palestina. Ele a prometeu a Abraão. E então ele confirmou sua promessa visitando Moisés e falando-lhe que já lhe tinha dado a terra. Vai possuí-la. E assim Josué... Oh, gosto disso aqui. Josué baseou sua fé não no que viu, mas no que Deus disse. Não importava quão grandes fossem os gigantes, quantas muralhas houvesse por perto, quanta artilharia eles tivessem, Josué olhou para a palavra de Deus. É para isso que queremos olhar hoje. Você diz: oh, tenho tantos altos e baixos, irmão Branham, mas se você tivesse os meus altos e baixos. Uma senhorinha visitou certo médico aqui não faz muito, e o médico estava xingando e dando pulos e agindo assim. A senhora lhe disse: eu não faria isso se estivesse no seu lugar, doutor. Ele disse: se tivesse minhas preocupações, ora, você também faria isso. Ela disse: oh, tenho tantas preocupações quanto você e não faço isso mesmo assim. Assim, colocou o médico no lugar certo. Isso mesmo, ele tem respeitado essa senhorinha desde então. É isso, só uma palavra a seu tempo bastará. Estão vendo? Não importa quais sejam as suas preocupações, quais sejam as suas tentações, permaneça na palavra de Deus. Quando tudo parece estar dando errado, fique firme na palavra de Deus. Ele disse que sim. Então, quando chegaram ao lugar que deviam atravessar, e Josué sabia que Deus havia prometido dar-lhes a terra, e pertencia a eles, independente de qual fosse a oposição. Agora, esse é um tipo da igreja hoje, os membros verdadeiros e genuínos do corpo de Cristo. Temos muitas pessoas que vão à igreja, mas nessa igreja e praticamente em muitas delas, em todas elas, eu acho, eu espero, nesse certo grupo dessa igreja, há membros dessa igreja que creem de verdade, de todo o coração. Sei que é assim, já os achei na plataforma inspirados e vi que eram de fato genuínos. Embora possam não entender o evangelho completo e tal, mesmo assim são genuínos de coração. Naquilo em que creem, de fato, creem de todo o coração. E eles... E tudo sem fé é pecado. Incredulidade é com certeza pecado. Tudo o que não é de fé não é de Deus. Você deve crer. E a única maneira de você ter fé é primeiro ver o que Deus disse sobre isso e então crer na palavra. Essa é a única maneira de fazê-lo. Assim, Josué e Caleb sabiam que Deus havia prometido. E voltaram e não tiveram medo de dizer, conseguiremos possuí-la, porque basearam sua fé não no que viram, mas no que criam. Agora, hoje, neste tabernáculo, podemos basear nossa fé como cidadãos americanos, agora não podemos, ou melhor, como cristãos, podemos basear nossa fé no que Deus disse, independente do que qualquer médico, do que qualquer cientista, do que qualquer prova seja. Aqui, tempos atrás, umas semanas atrás, eu estava ouvindo um programa de rádio em algum lugar, ou não, lendo um jornal em Oregon. E disseram, ou em Idaho, disseram que estavam elogiando um cientista, pois ele estava prestes a provar que a vida animal e a vida vegetal eram uma mesma vida. Bem, dizendo como o animal surgiu da vida vegetal e a planta, em outras palavras, a árvore e o peixe são todos a mesma pessoa. Estão vendo? Bem, isso é um pouco mais do que minha mente pode compreender. Eu creio que Deus fez a árvore, que Ele fez o peixe, estão vendo? E isso é o quanto consigo ir. E creio que em qualquer outra coisa fora disso, eu não creio. Só isso. Vejam, tem de ser baseado na palavra do Senhor. Ele fez uma palmeira, Ele fez um carvalho, ambos não eram a mesma árvore. Se fossem, o carvalho estaria dando coco, ou palma, ou o que fosse. Vejam, é a vida que está nele, e eu só confio na sua palavra. Quão simples ela pareça, aí, apenas creio nisso assim, vocês não? Agora, podemos basear nosso pensamento esta manhã. Há pessoas vindo receber oração. Podemos basear nossos pensamentos nisto, que Deus prometeu. Se estivesse aqui esta manhã, você diria, bem, irmão Bill, tenho uma vida de altos e baixos. Sempre quis viver uma vida cristã, mas nunca consegui me firmar. Bem, posso basear minha promessa, minha fé nisso, meu irmão, irmã, esta manhã. Se fizer essa consagração completa agora mesmo, não espere até vir ao altar. Você pode vir aqui e dizer, eu agora aceitei, mas exatamente onde você está agora, diga, Deus, tem misericórdia de mim, um desviado ou um pecador, seja o que for. E agora baseio minhas esperanças em nada além da tua palavra. Eu creio. Então, irmão, algo vai acontecer porque você tem um verdadeiro fundamento, pois Deus de modo nenhum o deixará fora. Tentações vêm. Nunca haverá tentação sem que Ele lhe dê graça para suportá-la. E Ele prometeu se encontrar com você em cada frente de batalha. Aí mesmo, e se colocar em seu lugar. Então, é aí que está a sua esperança. Você chega ao ponto em que diz, bem, irmão Bill, eles têm tantas tentações. Conte-me, qual cristão não tem tentação? Não viemos a um piquenique, viemos a um campo de batalha. Estamos aqui para lutar contra o inimigo. Ora, claro, não vestimos nossa armadura só para sermos vistos. Se você se torna cristão só para ser visto, então você está, sim, ora, temo que esteja no lugar errado. Os cristãos às vezes são desprezados ou ridicularizados, mas vimos como guerreiros, amém, vimos aspergidos no sangue. A velha e rude cruz indo adiante de nós, a estrela da manhã iluminando o caminho. Ora, estamos a caminho de algum lugar. Não importa o que o mundo diga, é o que Deus disse. O campo pertence a nós, Deus disse que sim. Estamos a caminho. Se formos derrotados no campo de batalha aqui, se este tabernáculo terrestre se foi, já temos um esperando lá. Portanto, não há com que se assustar. Sim, Senhor, tudo nos pertence, pois Cristo redimiu tudo para nós por meio dele, e ele nos amou, e não poderíamos ir a ele sem que Deus nos levasse a ele. Ele disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai o não trouxer primeiro, e a todo o que vier, eu darei a vida eterna, e o ressuscitarei no último dia. Que preocupação temos, afinal, não há nada com que nos preocuparmos, nada do que termos medo. Dizem, quem vai ser presidente? Teremos uma depressão. Isso não me importa. A única coisa que sei é que Deus falou e disse que vai me ajudar. Então apenas segurarei sua mão, segurarei sua palavra. Então, lá vamos nós a caminho da Terra Prometida. Quando chegarmos a Cádiz Barneia, nós apenas cremos na palavra de Deus e seguimos em frente. Isso mesmo. E a parte gloriosa. De vez em quando ele nos dá um grande cacho de uvas como evidência. Você sabe de que nós... De que há uma terra além do rio que se chama doce e eterna. Não é mesmo? Então, viver ou morrer, que diferença faz? Sigamos em frente. Agora, se estamos vivendo apenas uma vida pela metade, lembre-se, isso não é bom. Deixemos isso de lado agora mesmo e digamos, Deus, esta manhã estou vindo e baseando minha fé na tua palavra. Não importa se eu nunca clamar na vida, não importa se nunca chorar na vida, não importa se nunca tiver qualquer tipo de demonstração. Estou baseando minha fé na tua palavra e estou a caminho da terra prometida. E porque o mundo me disse, ou alguém me disse, que se não tive um sentimento estranho quando fui salvo ou algo assim, agora não estou dizendo nada de mal contra isso, tudo bem, mas não é isso. Amém. Minha fé está edificada em nada menos do que no sangue e na justiça de Jesus. Quando tudo em volta da minha alma cede, então ele é toda a minha esperança e firmeza. Quero ser cristão esta manhã porque aceitei o caminho provido por Deus. Sua palavra disse isso. Eu aceitei e caso encerrado. Isso mesmo. O diabo veio e disse, bem, eu também tive um sentimento estranho certa vez. Isso me torna salvo? Não sei, mas, irmão, você tem de se adequar a esta palavra aqui. Jesus disse, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Oh, que coisa. Basta me ouvir isso e eles... Eu gostaria de estar lá quando o ouvi dizer isso. Você não gostaria? Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que coisa, se isso não elimina todos os metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais e todos. Eu não sei o que elimina. Elimina tudo e faz disso um quem, está certo? Isso mesmo. Quem ouve as minhas palavras, seja o que ele quiser, isso mesmo, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Oh, que coisa! Deixem o barco balançar, então, e as velhas tábuas rangerem. Vai naufragar um dia destes, de qualquer forma, mas não vai naufragar até chegar à outra margem. Isso é tão verdadeiro quanto pode ser. Ele vai conseguir, com plena certeza, pois Deus prometeu. Oh, que coisa! Quando penso nisso, tira todo o susto, tira toda a inquietação, tira toda a malícia, faz com que aquele sujeito que o maltratou pareça seu irmão de novo. Então, vamos dar-lhe a mão. Isso mesmo. Oh, que coisa! Ele ou ela errou? Ora, que diferença faz? Eu também errei. Deixe-me pôr o braço em volta e dizer, vamos, irmão, vamos avançar um pouco mais agora. Apertar o velho. Gosto desta parte, do meio aqui, de que Paulo fala aqui. Vocês sabem, o broquel. Perceberam que o broquel é a parte principal? Não se fala muito dele na Bíblia, mas essa é uma parte real. O broquel é o que mantém as alças da couraça juntas, está certo? Assim, coloquei o capacete e todas essas diversas peças, a couraça, mas não se esqueçam do broquel, que fecha e aperta. Oh, que coisa! Então, apertem o cinto e segurem-no firme e sigam em frente de novo, vocês sabem, e comecem a se mover. Josué voltou e disse, claro, conseguimos possuí-la. Deus disse que sim. Cádiz Barneia, foi ali que enfrentaram o julgamento. Foi ali que Deus os julgou. Agora, qual foi o juízo de Deus? porque eles descreram. Cádiz Barneia foi o tribunal de Israel, pois eles descreram da palavra, vejam, não de qual era a evidência. Agora, aqui estavam eles no deserto. Gostaria que tivéssemos tempo para ler bastante disso, mas não temos. Mas o deserto e a jornada, e como diziam, este não é lugar de romances. Este não é lugar para se ter uva ou figo. Tu nos tiraste do Egito e tínhamos uma casa muito boa lá. E tu nos trouxeste aqui para morrermos neste deserto sem água, sem comida, sem nada. E aqui nos trouxeste todas as provas contra eles. Aqui tu nos trouxeste aqui até a margem deste pequeno rio agora, onde estas nascentes e este oásis chegando mal dá água para se beber. Oh, que coisa! Não é assim que o murmurador faz quando é salvo? Então, aqui estamos, não temos nada para comer, não temos romã, e a única coisa que estamos recebendo é apenas um pouco de maná que choveu à noite. E agora, tu nos dizes, quando os homens voltaram de lá dizendo, oh, que coisa, foi tudo em vão, que coisa, aqui viemos do... Deixamos nossas pátrias e não podemos voltar. Nossos filhos terão de ser criados neste tipo de condição aqui? E todas as cidades são muradas a ponto de poderem ter corrida de carros em volta. Não temos nada além de umas velhas podadeiras e espadas e coisas em nossa mão. E olhem para aquele grande exército lá, a oposição. E eles são tão grandes. Bem, um deles poderia derrotar uma dúzia de nós. Não é assim que o diabo pinta o retrato? Josué, consigo vê-lo ali de pé, Caleb, sozinho, seu rosto todo iluminado, dizendo, glória a Deus, conseguimos possuí-la mesmo assim. Oh, como vai possuí-la? Não é como eu vou possuí-la, não é da minha conta tentar entender isso, mas Deus disse que pertence a nós, isso mesmo. Portanto, é minha, Deus disse que sim. Assim, a cura pertence a mim esta manhã, a cura pertence a você, a salvação pertence a você, a salvação pertence a mim. Você diz, não consigo viver o tipo certo de vida. Sim, você consegue, Deus disse que conseguiríamos. Eu creio, você não crê? Como você pode viver neste mundo atual sem sair e se envolver com as multidões e fazer as coisas que elas fazem? Deus disse que poderíamos, sua graça é suficiente, ponto final. Então vamos nos cingir e avançar. Cádiz Barneia, o tribunal, onde todos seriam julgados em Cádiz Barneia, e só dois suportaram o julgamento. E como disseram que o suportaram? Baseando sua fé no assim diz o Senhor. Só isso. Deus prometeu. E não só isso, mas eles provaram. Amém. É o que se deve fazer. Amém. Agora, o capítulo 21 deste... Não, creio que é o capítulo 19. Que belo capítulo é este? Primeiro, falando do juízo pelo sangue. Todo o juízo pela misericórdia, quero dizer, a redenção deles, perdoem-me. Redenção pela misericórdia, redenção pela graça, redenção pelo sangue, redenção pelo juízo. E esta manhã queremos tratar, pelos minutos seguintes, de colocar o cerne bem no lugar, se Deus nos ajudar, onde o juízo é o ponto central. Agora, primeiro o sangue, fazer uma expiação. No Jardim do Éden, Deus teve de trazer sangue derramado em ordem antes que pudesse aplicar o juízo. Pois ele já havia falado sua palavra, e sua palavra não precisa de mais nada. Deus disse, no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. Notaram como Satanás disfarçou isso para Eva? Disse, sim, Deus disse, mas com certeza ele não quis dizer bem assim. Estão vendo? Agora, não é isso o que o diabo diz hoje ao crente? Oh, bem, você não tem de fazer essas coisas. Ora, irmão, se é cristão, você desejará fazer isso. Você desejará fazê-lo. O maior prazer que o crente tem é saber que está vivendo ou fazendo algo que está agradando ao Senhor. Ora, se estivéssemos esperando a vinda do Senhor como deveríamos, ora, que coisa, não haveria atrito em parte alguma. Todos estariam apaixonados e haveria harmonia. Não seria maravilhoso? E vocês sabem, ele pode vir hoje. Não sei o que resta. Isso mesmo, é exatamente a hora de ele vir. Mas e se todos tivermos isso no coração esta manhã, que hoje é o último dia? E devemos viver cada dia como se fosse o último dia. Este é o último dia. E todos apaixonados. Às vezes saio de casa, amo minha esposa e quero fazer algo por ela. E eu compro uma caixa de doces para ela ou uma outra coisa. Vocês sabem que eu sei que ela quer que eu faça isso. Vocês sabem, ou outra coisa que ela queira que eu faça. Gosto muito de fazer isso. E agora, irmãos, pode parecer um pouco engraçado. Não é um bom lugar para dizer isso, mas eu gosto de ajudá-la a lavar a louça. Pois sei que é difícil para ela fazer isso o tempo todo. E eu chego lá e lavo a louça para ela. Ela não fala muito, mas sei que ela fica grata. Estão vendo? Porque estou... O que estou tentando enfatizar aqui? Estou tentando dizer isto, que eu quero fazer isso, embora alguém diga, bem, você... Acho que os vizinhos pensam que eu sou um maricas. Lá fora, sacudindo os tapetes e varrendo o chão e fazendo coisas assim. O trabalho da mulher. Mas gosto de fazer isso, porque amo minha esposa. Estão vendo? Eu a amo. E qualquer coisa que eu possa fazer para levá-la a saber que a amo, eu gosto de fazer. Bem, o mesmo é com todo crente. Aqui está agora. Deixem isso penetrar fundo. Abram bem o coração agora. Se você é crente e está apaixonado por Jesus, tudo o que você pode fazer para que Ele o ame mais, você adora fazer. Se ficar aqui testificando a este homem, fará com que ele me ame mais. Eu gostaria demais de fazê-lo. Se evitar estas coisas do mal, não importa se for tentado, se evitá-las me faz amá-lo e sei que ele amará. Acho que isso o faria me amar um pouco mais se eu não fizesse isto ou aquilo. Gosto muito de fazer isso em vocês, porque estamos apaixonados por ele. Agora, Deus, quando ele amou tanto Adão e Eva, que primeiro teve de derramar sangue antes que pudesse... O juízo era morte, e ele teve de... Algo tinha de morrer no lugar deles. E então eles poderiam ficar em sua presença. Agora, haverá juízo. Eva primeiro deu ouvidos a Satanás e ele disfarçou a palavra. E eles descreram da palavra e a palavra então se tornou o juízo de Deus. Agora esta palavra, a palavra de Deus, julgará cada pessoa. Esta palavra que está sendo pregada aqui esta manhã. Está sendo pregada lá em Wall Street, pregada lá na igreja cristã, na igreja presbiteriana, seja onde for que a palavra esteja sendo pregada, ela se torna o juízo. Os homens são julgados pela palavra de Deus. E aqui está uma coisa boa a saber, que nós, ou o nosso juízo vai adiante de nós, ou seguirá depois de nós. Agora, todo homem aqui hoje não tem de ser julgado no fim. Ele pode ser julgado esta manhã, se quiser ser julgado. Agora, tem de haver uma preparação para o juízo. Agora, Deus, a fim de levar Adão e Eva à sua presença, ele teve de fazer uma preparação. Agora, o que fez isso, se você não crê na graça? A graça proveu uma preparação. Oh, como estou feliz por isso! A graça proveu uma preparação. Graça é amor. Deus amou suas criaturas caídas de tal maneira que proveu uma preparação para colocá-las em sua presença antes do juízo. Deus foi e matou ovelhas ou animais, colocou pele neles para cobri-los e o sangue foi feito primeiro antes do juízo. O juízo foi através do sangue, é claro. E então ele derramou o sangue do inocente para cobrir a culpa do culpado. Agora, no capítulo 19, creio que é aqui do livro de Êxodo, Deus, o Senhor, falou mais o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, este é um estatuto da lei que o Senhor te ordenou, dizendo, dize aos filhos de Israel que me tragam uma novilha ruiva que não defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo, e a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará seu sangue com o seu dedo e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Oh, se notarem, novilha vermelha, notem, sendo a mulher, tipificando a igreja, vermelho, a cor, tinha, não podia ser manchada agora, tinha de ser de uma só cor. E o vermelho sempre dá um, significa redenção. Você diz, vermelho sempre significa perigo? Significa para nós em uma luz vermelha, mas é sempre redenção também. Não a ignore. Assim, o vermelho sempre foi o sinal através da Bíblia. A meretriz Raabe fez descer os espias através de um pano escarlate ou de um cordão escarlate, que foi o sinal de que Deus deixou sua casa de pé. Agora notem, vermelha aqui, esta novilha vermelha, deveria ser trazida e deveria ser morta na presença de Eleazar. E ele deveria pegá-la, cascos e tudo, e queimá-la. E antes dela, enquanto ela estava morrendo, ele pegava e molhava os dedos no sangue dela e o aspergia no tabernáculo, e molhava os dedos no sangue e o aspergia em direção ao tabernáculo. E fazia isso 7 vezes, significando as 7 dispensações, ou as 7 eras da igreja, em que a igreja seria aspergida pelo sangue, que o juízo foi colocado na novilha. 7 vezes o sangue era aspergido, o sacrifício de sangue, fazendo expiação, ficando em lugar do juízo, 7 vezes. Então a novilha era colocada no fogo e reduzida às cinzas. Então, a qualquer momento que Israel, isto fazia um, o que eles chamam de águas da separação. Eram queimados escarlata e sopo e eram juntados e queimados, o que significava as dispensações da graça. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo através da madeira de cedro, e sopo e escarlata, e era tudo queimado junto. E isso fazia, como se lê adiante, se gostariam de ler isso, por causa do horário, não vou gastar tempo para ler, mas o capítulo 19 fazia umas águas da separação, de modo que se alguém tivesse errado ou feito qualquer coisa, estas cinzas desta novilha eram colocadas nele, e ele era separado da sua culpa. Se ele estava impuro, então esta era uma água da separação, como um memorial por todas as suas gerações, para saberem que esta novilha, uma novilha selecionada, uma novilha especial, e o sangue ficava entre ele e a igreja. E as cinzas dela faziam separação entre ele e a sua culpa. Oh, que coisa! Quando você vê isso e o põe em Cristo Jesus, como quando cometemos culpa, nós olhamos para a separação. Aquele que esteve lá no juízo e seu sangue foi derramado do seu corpo e aspergido sobre a terra. Entre isso e o santo tabernáculo de Deus, que todo crente, entrando em sua presença, passando para o outro lado do véu da carne, deixando de lado as coisas do mundo, sabe que o sangue faz uma expiação, as águas da separação. E Deus, através da sua misericórdia, nos lavou e nos separou pelo lavar da palavra pela água. E separou sua igreja das coisas do mundo para uma vida separada e consagrada para viver para Ele, andando neste mundo presente sem condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas foram separados pela água através da palavra, ungiu-os pelo Espírito Santo. E as cinzas da separação eram aspergidas no indivíduo, e ele anda neste mundo presente, livre da condenação pelo Espírito Santo. Que lindo! Sabendo que ele deveria ser o tal, o culpado, levado para fora na presença de todos os seres, para a presença de Eleazar, o sumo sacerdote, e ali sua garganta deveria ter sido cortada, seu corpo deveria ter sido queimado no altar de bronze, e todas estas coisas deveriam estar no lugar dele. Ele deveria. Foi feito separação pelo sangue que foi aspergido entre os céus e a terra, abrindo a porta para que todo crente que está em Cristo Jesus tenha direito a um caminho do sangue até o trono de Deus. Sete vezes para cada era da igreja aspergirás, através dos metodistas, através dos batistas, através de cada era que houve, o caminho do sangue foi aspergido pela separação. Agora ele diz, quando formos lá agora, o juízo terá de vir. Assim, Deus falando agora, gostaria que pudéssemos apenas divagando esta manhã, mas vamos aqui agora em Êxodo, quero dizer, em Números, capítulo 21, e agora falamos da serpente de bronze, voltando ao nosso texto agora, para encerrar dentro em pouco, porque temos de nos apressar. Notem o juízo. Agora, no capítulo 20, creio que é primeiro no capítulo 20, por volta do versículo 7, ouçam isto. E o Senhor falou a Moisés, dizendo, toma a vara. Oh, só tenho de usar mais um minuto e ler um pouco deste outro aqui. Parece tão bom. Vamos começar aqui no versículo 2 do capítulo 20. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés, ou se indispôs com ele, dizendo, quem dera tivéssemos perecido quando nossos irmãos perante o Senhor, e quando eles, nós trouxemos a congregação do Senhor a este deserto, e nós morramos aqui, nós e os nossos animais? Por isso nos fizeste subir do Egito para nos trazer e nos trazer a este lugar mau? Olhem, lugar onde não há semente. Agora, as pessoas não se relacionam muito com você quando se torna um verdadeiro crente, isso mesmo? Um lugar esquisito para se estar. Muito bem, sem figo, sem muito companheirismo. Ninguém quer ter nada a ver com você. Diz, ele perdeu a cabeça, ficou louco. Ora, divertimos mais lá no mundo. É verdade. Figos, lugar onde não há vides ou romãs, nem tem água para beber. Oh, que ocasião. Notem, de água significa quando se regozijavam. Vejam, não há muito regozijo, você diz. Aqui, e a única coisa que fazemos, nós não vamos mais aos shows no domingo e não vemos os jogos de bola e não fazemos todas estas coisas que outrora fazíamos. É um lugar horrível aqui. Agora, observem, eles estavam contendendo. Melhor parar aí mesmo, não é? Muito bem, então, estamos chegando ao juízo agora. Notem, e o Senhor... É assim que fica. Vejam, às vezes essas provações vêm apenas para nos testar. E todo filho que vem a Deus deve ser corrigido por Deus. E se não podemos suportar a correção, então somos filhos ilegítimos e não filhos de Deus. Irmão, há algo no cristianismo que quando um homem nasce de novo, põe algo nele que o sustenta. Agora, há algo ali que faz algo com ele. Claro, eu não vim aqui ao lado do Senhor ou aqui só para me divertir. Vim aqui porque o amo e devo ajudá-lo a carregar o fardo. Deve Jesus carregar a cruz sozinho e todo o mundo ficar livre? Há uma cruz para todos. Há uma cruz para mim. Está certo? Então, o que o cristão deve cantar? O verso seguinte, esta cruz consagrada eu carregarei até que a morte me liberte. Isso mesmo. Então irei para o lar para usar uma coroa, pois há uma coroa para mim. Não apenas uma coroa de ouro para pôr na cabeça, mas algo muito além disso. Paulo teve um vislumbre disso certa vez. Disse, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem entrou no coração dos homens o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Não uma coroa, uma coroa de ouro. Isso não significaria muito para mim. Não me importo com essas coisas de qualquer forma. Mas minha coroa é um novo corpo, um novo ser, coroado à sua semelhança. Um corpo como seu próprio corpo glorioso, onde eu possa viver com ele. Isso é suficiente como coroa para mim. O velho homem de cor, não faz muito, lá no sul, estava dizendo, ele estava ali, foi salvo certa manhã, saiu e contou tudo aos seus amigos e disse que Cristo o tinha libertado. E o capataz dos escravos chegou, ele disse, que é isso, Sambo? Ouço você dizer que Cristo o libertou? Ele disse, sim. Ele disse, vá ao meu escritório daqui a pouco. Disse, Sambo, você está falando sério? Ele disse, estou falando sério, chefe, de todo o coração, que Cristo me libertou do pecado e da vergonha. Ele disse, bem, se Cristo o libertou para isso, disse, vou até lá de manhã e assinar os papéis e você está livre da escravidão para pregar o evangelho. Ele foi pregar o evangelho, depois de muitos anos ganhando muitos dos seus irmãos brancos para Cristo. O velho escravo jazia morrendo e muitos dos seus irmãos brancos vieram de muitos lugares para vê-lo. Então acharam que ele estava morto e ficou ali deitado um pouco e se virou e olhou e viu que ele ainda não parti, disse, ainda não estou lá, disse, oh, Sambo, disse, você nunca, disse, você entrou em, o que você viu? Ele disse, oh, eu estava junto à porta, e disse, um anjo veio a mim, e ele disse, agora, Sambo, disse, você fez uma grande obra, venha e receba sua coroa e seu manto e seu lugar. E ele disse, oh, não me fale de manto e coroa. Disse, o que você quer fazer, Sambo? Disse, deixe-me ficar aqui olhando para ele. Ele disse, só preciso da coroa que é o olhar para ele. Apenas deixe-me ficar aqui por 1 milhão de anos e fitar aquele que me libertou do pecado e da vergonha. Acho que esse é mais ou menos o sentimento de cada crente esta manhã. Não estou querendo ir para o céu para usar uma coroa. Não estou querendo ir lá para usar um manto. Quero ir lá para ver aquele que me amou e me redimiu quando eu estava todo perdido e lá fora no mundo. E me lavou e me renovou e me fez uma nova criatura em sua presença. É esse que quero ver. Eu quero vê-lo. Não me importa se há um, se este lugar tem romã, se tem proveito, se tem fome, seja o que for que tiver, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Creio que é sobre os julgamentos esta manhã, as coisas que as pessoas fazem. E lembrem-se, amigos, a única forma de poderem ter isso esta manhã, alguém ficou em seu lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que pôs todos os seus grandes julgamentos nele. Olhem para aquela rocha. Quando ele os chamou lá diante da rocha, eles feriram a rocha e ela tinha uma fenda no lado. Agora, aquela vara que estava na mão de Moisés não era a vara de Moisés, era a vara de Deus. Era a vara do juízo de Deus. Observem como ele julgou Israel com aquela vara. Ele chegou lá e Moisés estendeu a vara. Moscas vieram. Ele estendeu a vara, surgiram furúnculos e o juízo foi derramado sobre o Egito por causa daquela vara do juízo. Era o juízo de Deus que estava na vara. E notem, aquele juízo, quando a seca atingiu a rocha e houve uma fenda na rocha, e essa rocha era Cristo Jesus, e todo o juízo que vocês deveriam ter, vocês recebem, cada um de vocês crentes esta manhã, todos os juízos que vocês deveriam ter tido, toda a condenação e todo o afastamento, todas as coisas desagradáveis que vocês fizeram, Deus, em seu amor, feriu todos aqueles em seu Filho, Cristo Jesus, e ele foi atingido no lado como a rocha foi. E da rocha saiu água, e um povo que estava perecendo ou estava morrendo de sede, viveu porque a vara do juízo de Moisés, ou a vara do juízo de Deus na mão de Moisés, bateu no lado da rocha, deu vida à congregação moribunda. Que belo cumprimento agora esta manhã. Deus amou o mundo de tal maneira, os ímpios, os desagradáveis, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas o juízo, eu deveria ter morrido pecador, você deveria ter morrido pecador, Não somos dignos do céu e não há nada que possamos fazer que nos torne dignos. E vejam como o temos tratado. Você não está um pouco envergonhado esta manhã? Eu estou. A forma como o tratamos. E ainda assim, em sua misericórdia, Deus tomou todos os meus pecados e os colocou em seu filho. E ali, o juízo cortou seu lado em dois, puxou a coroa para baixo na sua cabeça, e as lágrimas, e cuspe, e tudo escorrendo pelo seu lado. Ele pagou o preço para que você e eu nunca tivéssemos de suportar o juízo. Penso neste corinho. Oh, que precioso amor o Pai teve pela raça caída de Adão. Deu seu filho unigênito para sofrer e nos redimir por sua graça. Veja-o pendurado no Monte Calvário, sofrendo lá em amarga agonia, clamando, Eli, Eli, Pai, por que me desamparaste? Disse, sendo desamparado na vida, sendo desamparado na morte, e toda a ira de Deus derramou-se nele, e ele suportou nossos julgamentos. E Deus, ele tomou nossos julgamentos e os levou para um lugar isolado, para as regiões além. E as leis de Deus condenavam e punham os condenados, e ele levou nossos pecados para lá e ressuscitou na manhã da Páscoa para nossa justificação. Agora está na pessoa do Espírito Santo para salvar todo o pecador perdido no mundo. Oremos. Pai Celestial, quando penso nisso, meu coração simplesmente se revira em mim. Deus, permite que minha mente se revire também de toda coisa ímpia que há, para que eu possa te servir. Concede esse mesmo privilégio a cada pessoa aqui, que aqueles esta manhã que estão aqui agora, que ainda não sentem que são cristãos. Eles, de certo modo, fingiram concordar com isso. E, eles faziam ideia de que havia algo nisso, todavia nunca entregaram a vida a Ti. Concede, Senhor, que nesta mesma hora, que eles se rendam a Ti agora mesmo pela palavra. A fé é pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Agora que sabem que Cristo tomou seus julgamentos e que tudo o que tem de fazer é confessar seus pecados agora mesmo em seu coração e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Tu, humilde e docemente, perdoarás a cada um. Não importa se eles guardaram rancor ou foram egoístas ou se fizeram coisas erradas, se pecaram de alguma forma. Pai, Tu os perdoarás neste momento. E deste dia em diante, que possam centrar suas esperanças e fé no que Tu disseste, para que nós, como Josué e Caleb, possamos possuir a terra um dia, a imortalidade, concede através do Teu Filho. Enquanto estamos de cabeça inclinada, este é apenas um pequeno assunto secreto entre você, eu e Deus. Queria saber, e enquanto todo o olho fechado, se alguém quer erguer a mão e dizer, Billy, lembre-se de mim. Deus o abençoe, irmão. Deus a abençoe, irmã. Você, irmão. Deus o abençoe. Oh, Deus, olha aí, Pai. Olha as mãos desses pobres filhos. Eles te amam. São apenas filhos de Adão, como todos nós. E eles percebem que a vida tem sido apenas alguns altos e baixos. E, Senhor, mas eles querem aceitar a Jesus agora mesmo. Querem fazê-lo do fundo do coração. Eles não irão mais sobre qualquer coisa além da Tua palavra, pois Tu disseste, quem ouvir a minha palavra e crer naquele que me enviou, terá a vida eterna. Salva-os agora mesmo e tira toda a culpa deles, dessas muitas mãos que estavam levantadas, e que deste dia em diante se consagrem de novo, agora mesmo, renovados a Ti. Tu conheces todas as coisas, Tu conheces os segredos do coração. E rogo que cada pessoa aqui agora renove os seus votos contigo. E Pai, como Teu humilde servo, indigno das bênçãos que Tu me deixas compartilhar com o povo, Sinto muito por ter em minha vida cometido tantos, tantos erros. E peço-te, Pai, esta manhã, enquanto começo de novo agora no campo, deixei de lado tudo o que pensava ser contra a tua vontade e rogo, Deus, indo só contigo para que tu me ajudes e me guies. E me consagrarei, Senhor, a ti e aos teus cultos para que recebas glória da vida do teu servo, Senhor. O tempo que me resta, que seja para a tua glória. Perdoa-me, Pai, por todos os meus erros e todos os meus pecados e erro. E eu também oro pelos pecados e erros deste povo esta manhã. Que nos lembremos deste dia em que fizemos nossos votos de novo na casa de Deus hoje. Pois pedimos no amado nome de Jesus. Amém. Tenho um corinho que gostaria de cantar. Todos, cantem comigo, por favor. Muitos de vocês se lembram dele. Estou seguindo. Já ouviram cantar esse? Muito bem. Cantemos juntos, mesmo sem a música, se pudermos agora. Quantos de vocês de fato dizem, Senhor, aqui está a minha mão. Falo com sinceridade. Pela tua graça, eu vou seguir. Deus o abençoe. Deus o abençoe. E sei que falam de coração. E agora, deixemos de lado cada coisinha. E a partir de hoje, não dizendo, Senhor, quero que dês algo especial. A única coisa que estou, Senhor, estou em tua palavra, Senhor, estou indo. Aqui estou e estou seguindo contigo. O Senhor os abençoe. Agora, acho que agora faremos o... Antes de mudarmos para... Há alguém aqui para receber oração que está com o corpo enfermo? Vejamos suas mãos se levantarem se houver alguém por quem orar. Isso é ótimo. Antes de fazermos isso, antes que me esqueça, creio agora que eles... O irmão tem um relatório da escola dominical? Fez algum relatório da escola dominical? Muito bem. A próxima coisa, então, seria, creio que é a oferta da escola dominical. Esqueci disso. Os anciãos queiram vir à frente. Ted, venha ao piano. Venha, por favor. E que os anciãos venham à frente para a oferta da escola dominical neste momento. Então, faremos a parte de cura daqui a pouco. E agora, inclinemos a cabeça só um momento. Nosso bondoso Pai Celestial, Tu nos ensinaste na palavra que cada um separe conforme Deus o fez prosperar, para que, no primeiro dia da semana, quando nos reunimos para trazermos nossos dízimos e ofertas ao local, à tua casa, e te agradecemos pelo privilégio que temos de te adorar desta maneira, que é tão pequena, mas te agradecemos por isso, Pai. E com o coração agradecido, vimos ofertar esta manhã. Abençoa todos os que ofertam, que têm o que ofertar, e abençoa os que não têm destes bens materiais para ofertar. Rogamos que tu lhes dês muitos e muitos dos bens materiais como teus mordomos. Ajuda-nos a zelar por isso da maneira certa, para que seja gasto para o que é certo. Isto pedimos em nome de Cristo, teu Filho. Amém. Muito bem.